Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2015 e eu tô aqui, ó, como sempre, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Discovery de ciborgues, Uber e muito mais.
Agora!
Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
E deixa eu agradecer àqueles que no período colaboraram a manter o microfone ligado e as portas abertas. Se você também quiser fazer isso, na barra lateral do site tem link pra você ir pro Patreon, PagSeguro, PayPal, depósito em conta, o que for melhor pra você. O importante da colaboração não é o quanto você colabora, mas é a questão de fazer parte, né? O que faz um colaborador não é o quanto ele colabora, mas o fato de colaborar. Como fizeram o Felipe Salgado, o Marco Montalvão, o Sidney Cunha, o Márcio Rocha, o Alex Souza, o Alisson Isidro, o Alexander Reis, o Danilo de Carvalho, o Luiz Balduino, o Ronald Moreira, o Rafael Brito, o Alex Fonseca, o Rogério Galinani, o Francisco Almeida, o Stefano Souza, o Yuri Natividade, o Edno Silva, o Augusto Guimarães, o Caio Góes, o João Ferrante, o Eduardo Sangói, o Cássio Machado, o Alexandre Abico, o Roberto Menuti, o Lincoln Júnior e o Rosen Clever Gazzoni. Obrigado, Cocas!
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca!
Sobre o seu Johnny Ive, vale ressaltar também que uma das maneiras... Primeiro, nada é aleatório. O anúncio foi feito extraoficialmente no Memorial Day, feriado, dia que não tinha bolsa nos Estados Unidos. Então, tudo é bem orquestrado, tudo bem planejado. Mas ainda assim, as ações da Apple caíram 2% nessa terça-feira. Isso porque uma das maneiras de você reduzir o poder de uma pessoa, as responsabilidades, é exatamente dando mais poder a ela. A partir do momento que a gente tem um novo responsável pelo design industrial da Apple, vamos combinar, o Johnny Ive exerceu esse papel. Ele é hoje o designer mais influente do mundo, sem sombra de dúvida. E agora tá entrando o Richard Howard. Ok, 20 anos trabalhando junto com o Johnny Ive, braço direito de fato. Sempre que o Johnny Ive precisava que alguma coisa fosse executada, bem executada, ele, ó, Richard, fica de olho aí. Uma espécie de tenente. Sabe o olho do dono em cima do gado, esse era o papel que fazia o Richard fora, que ajudou no iPod, iPhone, MacBook, né? Ajudou em todos os produtos. E a mesma coisa acontecendo com a interface humana, a mesma coisa acontecendo com o iOS. Quem entrou no lugar, o Alan Dye, ajudou na repaginação do iOS 7. Então, ok, estão bem encaminhados. Mas se a gente juntar umas pecinhas, se a gente pegar a entrevista que deu o Johnny Ive em fevereiro, onde ele disse que ele estava cansado, que ele estava muito cansado, que ele chegou a pensar em abandonar a Apple. Só não fez isso porque seria uma espécie de tradição com Steve Jobs, em função da relação tão próxima que ele tinha com o Steve, isso seria uma traição. Mas que sim, ele gostaria de voltar para o Reino Unido, ele gostaria de criar suas filhas gêmeas no Reino Unido. Ficando o Johnny Ive um pouco mais, digamos, estratégico, ele pode muito bem comandar as operações do Reino Unido, ficando como uma espécie de consultor. De alguma maneira, não se está vendo o Johnny Ive como mais poder no sentido de mais dentro da Apple, tá se olhando de uma outra maneira, como se ele estivesse ficando mais distante da Apple, pelo menos na questão do dia a dia, como se ele ficasse como um mentor. Ó, você tá cansado? Então faz o seguinte, vamos colocar aqui uns ajudantes, vamos trazer uns vice-presidentes, vamos nos reorganizar e aí você, né, vai dar aquela relaxada, fica tranquilinho aí no Reino Unido, empresta só o seu nome, dá aquela aparência de que você ainda tá envolvido, mas exagerando. Toma como férias remuneradas. E sobre o Force Touch no próximo iPhone, a coisa começou a esquentar. Rolou um papinho de que o iOS 9 vai ter suporte, sim, ao Force Touch. Obviamente, só vai ser compatível com a próxima geração de iPhone. Mas como funcionaria exatamente esse Force Touch no iOS? Todas as funções que você faz de alguma maneira forçando o toque, por exemplo, quando você cola, copia, você não fica segurando o dedo. Todas essas ações poderiam ser feitas através do Force Touch. Também teria alguma coisa no teclado, um teclado redesenhado, resolvendo o problema do shift. Eu tenho esse problema, eu não sei direito se o shift tá acionado ou não, fico em dúvida. O Apple Pay chegaria no Canadá? O iMessage teria mudanças, mas na parte de back-end, para, por exemplo, você marcar, ó, esse cara aqui é meu amigo, esse cara daqui eu quero que receba a notificação de leitura, quando eu li a mensagem dele. Já esse aqui é meu chefe? Trabalha comigo? Não, esse aqui eu não quero que saiba quando eu li a mensagem dele. Seria aprimorado essa questão dentro do iMessage? O Game Center, sempre falam isso, que o Game Center vai morrer, que... Eu até concordo, né? Quando foi a última vez que você ouviu falar do Game Center, que se promoveu o Game Center de alguma maneira? Tá lá meio na jogadinha, meio que de lado. A última vez que se falou com volume do Game Center foi em relação ao seu ícone, aquele ícone, a lá, chiclete. Também está nos planos novas métricas pro aplicativo de saúde e sobre o itinerário de transporte público, que eu imaginava seria restrito aos Estados Unidos, uma boa notícia. Vai ser Estados Unidos, Europa, ok, algumas cidades, mas a gente teria Europa e China também. Pode até ser que na Europa seja poucas cidades, sei lá, Londres, Paris, Berlim, mas ainda assim mais além dos Estados Unidos, talvez até entre Canadá, Toronto, mas reforço a China entrando, né? Mostrando que o interesse da Apple na China veio para ficar. Lembrando, até o final de 2016, serão 26 lojas na China. E loja que a Apple abre, ela não fecha. Uma vez que a Apple finca a bandeira, pode até mudar de loja e tal, mas a loja não fecha. E até onde vai a criatividade das pessoas? Estão vendendo no eBay caixa de Apple Watch. Não é o Apple Watch na caixa, não. É só a caixa do Apple Watch. Mas Coca, o que que vão fazer com uma caixa de Apple Watch? Estão vendendo para que a pessoa faça a sua própria base recarregadora. O Apple Watch esportivo, ele não tem caixa, vem apenas com um fio. O padrão, sim, vem com caixa, mas a caixa não recarrega. Você tem que fazer uma gambiarra. Apenas a caixa do modelo de ouro, que sim, recarrega o Apple Watch. Bacana a ideia. Isso me lembra um cara que ele vende... Ele tira foto de foto e vende a foto que tira. Recentemente, ele pegou foto do Instagram de outras pessoas, emoldurou, colocou um comentário. O nome dele é Richard Prince. Já faz isso há anos. Já teve foto aí vendida por $90 mil. Polêmico, polêmico. Junta aí no time do Romero Brito com os polêmicos. O que mais que a gente pode falar de Apple? Teve um pequeno incêndio naquela ex-fábrica de Safira, em Mesa, Arizona, e vai ser o Global Command Center, mas pequeno incêndio, já tá tudo sob controle. Ainda assim, nesse exato momento, ainda não tem informações dos danos que foram gerados. Em termos de update, chegou o quarto beta público do OS X 10.10.4, além de melhorias, estabilidade, diversos bugs. A princípio, pelo que eu vi, o grande problemático, o DiscoverD, foi renomeado. Quer dizer, foi renomeado, talvez substituído. Quem tá fazendo seu papel agora é o MDNS Responder. Tomara que resolva, tomara que resolva. A galera ficou chateada, falaram mal da Apple, falaram que de repente tinha alguém lá dentro, né, que tava escamoteando o problema, que não tava assumindo o problema. Parece que agora vai ser resolvido. Tomara, tomara. Mas lembro que o foco da 10.10.4 é o Fotos e o assistente de migração. Além disso, o Telegram do OS X foi atualizado para suportar os malditos sticks. Ou benditos, vai saber por quê. Tá fazendo um baita sucesso, seguindo a linha dos emojis. O PayPal atualizou, finalmente, o aplicativo agora com suporte ao Touch ID. Era um saco. Não salvava a senha, tinha sempre que digitar a senha. Tava até parando de usar o aplicativo do PayPal. Agora voltou, agora você tem o Touch ID. O Periscope do Twitter fincou os pés no Android. Microsoft também tá expandindo os territórios pro lado do Android. Aquela parceria que eram de 11 empresas, de 11 parceiros, para vir já com ferramentas Microsoft instalados, agora pulou para 31, mais 20 parceiros vão colocar os aplicativos da Microsoft na sua distribuição Android. Lembrando que o Google é uma empresa de serviços, ok, mídia, tudo mais, mas no final das contas, o Google tá querendo serviço, tá querendo que você use o Gmail, Google Drive e afins, e a Microsoft tá entrando nessa mesma briga. Microsoft que falou, vai ter Cortana ainda esse ano, tanto pro iOS quanto pro Android. Obviamente que a versão para iOS vai ser mais limitada, não vai ter o mesmo poder de fogo que tem a Siri. Sim, obviamente é uma concorrência, mas é uma concorrência muito mais em cima do Google Now, digamos, do que propriamente em relação a Siri. É aquela história que eu sempre falo, os serviços integrados do iOS sempre vão ser mais poderosos. Você pode até achar o Chrome, até achar o Firefox em termos de navegação mais fluido, melhor do que o Safari, mas a integração que você tem com o sistema sempre vai ser melhor a do Safari. A Siri sendo sendo mais integrada, você poder apertar o botãozinho, não ter que chamar nenhum outro aplicativo, bem mais interessante. Coisas em background, o sincronismo de fotos. O nativo funciona muito melhor que Dropbox, Flickr e os demais. Por quê? Porque é nativo, simples assim. Uma coisa que eu gostaria de ver nativo seria o copiar e colar entre dispositivos, manter a área de transferência integrada. Coisa que o Push Bullet faz, mas dá umas zicas, dá umas encrencadas. Mas entre Mac e Android funciona bem, funciona melhor. Já com iOS, às vezes eu quero pegar a área de transferência, copio um código de verificação em dois passos e não tá copiado de verdade. Microsoft também tá trabalhando em um aplicativo para facilitar esse copiar e colar entre dispositivos. Tem alguma coisa aí. E para finalizar, já que a gente tá falando de Microsoft, eles estão desenvolvendo uma tecnologia chamada Privacy Mode. A Apple também tem isso, que é você tá olhando o seu notebook. Apenas quem tá na frente do notebook vai conseguir ver o conteúdo. Se você olhar de lado, você não vai conseguir ver. Mais ou menos como se fosse uma tela polarizada. Caixa eletrônico é assim. Se você tá do lado ali meio querendo ver o saldo da pessoa, ver quando é que ela tem na conta, ver o que ela tá fazendo no caixa eletrônico, você não consegue. Vamos combinar que hoje em dia, com a mobilidade, todo mundo trabalhando nos cafés da vida, a privacidade é sempre bem-vinda. E coloca sobre Google ou mais alguma novidade? Bom, o Android M talvez tenha um codinome Macadamia Nut Cookie. Pelo menos apareceu MNC. Então, supondo que MNC seria Macadamia Nut Cookie, ou biscoito de macadâmia. Eu preferiria algo na linha de MM, porque MM então suja o dedo e permite que você use o Touch ID. Quer dizer, não vai ser Touch ID, sei lá como é que vão chamar, o leitor de impressão digital no Android. Outro papinho que ganhou volume é que esse ano seriam dois Nexus. Ah, Coca, mas sempre são dois Nexus. Você tem um Nexus tablet e um Nexus telefone? Não, seriam dois smartphones dessa vez. Seria um da LG, codinome Bullhead, de 5.2 polegadas, e outro pela Huawei. Huawei é mais bonito, vai. E teria 5.7 polegadas. Só não pode chamar de Nexus 7, que Nexus 7 a gente já tem, que é um tablet de 7 polegadas. Na questão de nome, o Google manda mal, né? Vamos combinar aqui. Ele manda mal, hein? Não que a Apple mande bem, porque iPhone 4, 4S, 5, 5S também é horrível, mas essa de... Ah, deixa quieto. Coca, você falou que o Google I.O. vai ter novidades de Android TV. Acho que sim, o Google vai passar o olho no Sundar Pichai, que encantou ano passado, tá com uma boa presença de palco, deve passar por todos os serviços, por todos os produtos da empresa. E o Chromecast, Coca, não tem aquele papo de um segundo Chromecast? Pois é, deve pintar também, e tomara que venha já com suporte 4K. Talvez até, porque não, as mesmas parcerias que a Apple tá desenvolvendo com a galera de TV, também presente no ecossistema de TV do Google. Enfim, amanhã, dia 28, acontece Google I.O. e todas essas dúvidas, todas essas especulações serão exterminadas. E o carro autônomo do Uber já tá na rua, já tá sendo testado. Parece que eles apertaram o passo, parece que eles aceleraram o desenvolvimento para não ficar para trás. Não, vai que o Google chega primeiro. Não podemos perder essa bocada. Carro autônomo do Uber já sendo testado. E você sabe o que é Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, National Kid eu não peguei. Spectreman eu peguei, Ultraman também peguei. Alguma dessas séries, como Flashman, Changeman, Giban, Black Kamen Rider, devem pintar no Netflix. Ao menos está havendo uma negociação com a Sato, empresa responsável por essas séries aqui no Brasil, com a Netflix. O que mais que a gente pode comentar? BlackBerry, falei da BlackBerry, pode ser comprada pela Microsoft, mas tem muita gente interessada. Ela continua o seu processo de reestruturação. Mais gente vai ser mandada embora, o que faz a gente levantar como hipótese que esse papinho de Microsoft e de outras empresas querendo comprar a BlackBerry, por mais que tenham patentes interessantes, também tenha algum interesse acionário. Vale também registrar que a Sony teria começado a trabalhar no PlayStation 5, o que, convenhamos, não é uma grande surpresa. Uma vez que você lança um produto, você já tem que estar pensando no próximo. Às vezes você pensa no próximo antes mesmo de lançar o atual. Lançou, ok, colhe as informações, avalia, vê onde acertou, vê onde errou, vê onde a galera tá mais curtindo e traz essa experiência, traz isso pro próximo produto. Então não chega a ser exatamente uma surpresa que a Sony esteja trabalhando no PlayStation 5. Assim como não é surpresa pra ninguém que a Apple já tá trabalhando no iPhone 7, trabalhando no iPhone 8, tá trabalhando já nas próximas gerações. As coisas demoram pra acontecer. Ano que vem, acredita-se que a gente tenha tecnologia de 10 nanômetros no chip. Já tá acontecendo hoje, já tá se fechando parcerias para que essa tecnologia, para que esses chips estejam nos iPhones no próximo ano. Então não fiquem assustados com tamanha antecedência. E pra finalizar, quando quando você acha que os seres humanos se tornariam ciborgues? Um pesquisador da Universidade de Jerusalém, o Yuval Harari, disse que ele acredita que nos próximos 200 anos, mais ou menos, o Homo sapiens irá se atualizar. Vai ter Homo sapiens 2.0, seja por manipulação biológica, seja por criação de ciborgues, partes orgânicas e partes não orgânicas. Eu vou falar mais um pouquinho disso na seção de comentários, mas ele é autor do livro Sapiens, uma breve história do gênero humano. Vale a leitura. Hoje a gente tem tanta diferença social, e não tô falando de África, tô falando aqui do Brasil. Imagina se a gente tivesse essa tecnologia ciborgue hoje, que tipo de segregação a gente não teria? Ok, tá bom, você tá certo. A gente já tem isso hoje.
Aplicativos.
Dicas de aplicativos.
Na dica de aplicativo hoje, quero primeiro citar alguns aplicativos para Mac. Você que curte aí o WhatsApp, tem agora um cliente de WhatsApp para Mac, que é o WhatsMac. Só que presta atenção, ele não vai permitir que você tenha o WhatsApp do seu iPhone também no seu Mac. Não é essa a proposta, é um cliente à parte. Digamos que você tenha dois chips e esse segundo chip não está associado com o WhatsApp em funcionamento, você pode associar, você pode vincular esse número no WhatsMac. Então, de novo, ele é um cliente WhatsApp para o seu Mac, mas não vai funcionar o mesmo número em dois lugares. Isso é uma restrição do próprio WhatsApp. A tecnologia que o WhatsApp usa é similar ao POP. Aquele esquema de, no e-mail, baixar o e-mail, aí você vai na web e o e-mail não tá lá, você vai em outra máquina, baixa, o e-mail também não tá lá, só tá na máquina que você baixou originalmente. O WhatsApp funciona assim, é similar à tecnologia POP. A segunda dica de aplicativo para Mac, não me lembro aqui quem passou ela, mas é para você que usa mais de um Mac. Tem o esquema de você usar dois monitores, né, mas num mesmo Mac, só que você pode ter dois, três, quatro Macs, por que não? E você tem o teleporte. O que que faz o teleporte? O teleporte, você cria um painel virtual de Macs, de tal maneira que, sei lá, vamos para simplificar, você tem dois Macs que você colocou lado a lado. Você move o mouse, você tá no primeiro Mac, o Mac da esquerda. Você move o mouse para a direita, batendo na lateral, ele vai passar pro outro Mac. Um único teclado e mouse vai permitir com que você controle os dois Macs. Ele teleporta o mouse e o teclado. É bacana, se você tem essa realidade, queria deixar esse registro. E a terceira dica de aplicativo para Mac foi uma surpresa. Não necessariamente uma grata surpresa, mas foi uma surpresa. Falo do Monodraw. O Monodraw, ele é simplesmente um editor de imagem, só que ASCII. Ele é quase um editor de texto. É um aplicativo de desenho, mas ele faz desenho em ASCII. ASCII, aqueles desenhos de caracteres, é uma coisa meio surreal. Você pode desenhar losangos, você pode desenhar superfícies, retângulos. Ele tem as ferramentas de desenho, mas parece um formato ASCII. Eu não sei se eu achei isso genial, ou se eu achei algo que ninguém vai usar, mas, enfim, como curiosidade, você que talvez seja um amante da arte ASCII, deixa o registro do Monodraw aplicativo para Mac e custa a bagatela, só que não, de 20 Obamas. E a dica de aplicativo em si para iOS hoje, na verdade, nem é uma dica de iOS em si. Ele é uma contraparte de um aplicativo para Mac. Tô falando do AstroPad. Na verdade, ele é para iPad, mais precisamente. E ele transforma o seu iPad num graphic table, numa, digamos, mesa digitalizadora. Você pode desenhar no próprio iPad, com uma canetinha, óbvio. E isso vai direto, tá conectado com o Mac, isso vai direto pro Photoshop do seu Mac. A gente já tá acostumado, a gente já viu o iPad sendo usado, e o iPhone também, como teclado virtual, como mouse virtual, como maneiras de interagir com o Mac, até como tela, como uma segunda tela, como faz o Duet, por exemplo, mas tem como você usar também como uma mesa digitalizadora. Portanto, fica a dica do AstroPad, $25 lá na App Store. Ah, Coca, mas esse aplicativo aí não contou. Isso aí é pra Mac também, acaba sendo. Tá bom. Então vai um aplicativo exclusivo pra iOS. É o Horizon 3, um calendário que mostra não só os seus compromissos, como também a previsão do tempo. Ele tem a linguagem natural à la Fantastical e tem também a previsão do tempo. Você vai marcar uma reunião, marcar um compromisso e junto vai saber qual é a previsão do tempo. Você vai ter uma visualização com o compromisso junto da previsão do tempo. Isso é legal, dá pra você planejar planejar mais ou menos, né? Eu gosto dessa coisa de previsão de tempo, né? Acho que tem uma informação aí legal. E você, ele é gratuito, mas você pode pagar um in-app de $5, que vai ter duas funções extras. Vai permitir que você receba a notificação do tempo de chegada ou estimado, né, de direção até o seu compromisso, além de te dar uma notificação quando o tempo tá mudando, né? Quando, ó, tá sol, agora vai começar temporada de chuva. Ele é um aplicativo bem elegante, ele tá voltado pro móvel, ele não é uma reprodução de um calendário grande no móvel, ele é pensado pra arquitetura móvel, ele é bem conciso, com certeza tem espaço na sua lista de calendários preferidos. Portanto, essa dica valeu, essa dica valeu. Horizon, gratuito calendário, mais previsão do tempo lá na App Store.
Welcome to the future.
Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Final de semana eu ouvi uma frase que levantou as minhas duas orelhas. Acho que eu fiquei um Spock, levantou as duas orelhinhas, devo ter feito uma cara de arregalado. Sabe quando toca um sino? Me impactou. Talvez em função do momento que eu esteja vivendo agora, mas o carinha virou pra mim e falou, não, é só mais essa vez. É só mais essa vez. Significa que você tá fazendo alguma coisa errada. Existem trocentas outras frases semelhantes. É a última vez também? É uma frase com essa mesma pegada. Quem aí nunca fez um regime, uma dieta? Não, não, pô, só mais um chocolatinho, só mais um. É o último, depois desse eu paro. Isso aí, a gente pode dizer que é a tal da procrastinação. Só que é mais grave, porque a procrastinação é você empurrar pra frente algo que você deveria fazer. E aqui nesse caso, não só você tá empurrando pra frente o que seria o certo, como você tá fazendo algo errado. Errado no sentido que vai contra aquilo que você quer. Não é um procrastinar simplesmente pra ficar sentado no sofá vendo TV. Eu ontem tava falando de malhação. Não é você chegar, hoje eu não vou pra academia, vou ficar aqui lendo um livro. Hoje eu não vou na academia não, vou naquele churrasco, vou naquele rodízio de pizza que os meus amigos me convidaram. Vocês entenderam o espírito? Só mais uma vez, é algo que provavelmente vai estar em diversos setores da sua vida. Vai estar na questão de saúde, vai estar na questão do trabalho, vai estar na questão familiar, vai estar na questão financeira. E outro agravante, quer dizer, só tem agravantes essa história. Tá em todos os setores da nossa vida e a gente vai repetir essa frase outras vezes. Você não percebe quando diz isso. É uma coisa meio... um comportamento compulsivo, talvez, não sei. É aquele... só mais uma olhadinha no Facebook. Deixa eu dar só um pulinho no Twitter. É compulsivo. A última vez que você olhou o Twitter foi há 5 minutos atrás. A última vez que você tava no Facebook. Quer dizer, você nem fechou a aba do Facebook. E, de fato, o que que isso acrescentou à sua vida? A gente acaba repetindo aquilo que a gente vê no nosso Facebook, a gente acaba repetindo aquilo que a gente vê na nossa timeline. Uma vez eu... acho que eu já contei essa história. Eu fiquei um tempão lendo livro só de espionagem. E eu fiquei maníaco, assim. Toda hora eu olhava, assim, pra trás, pra ver se tinha alguém me seguindo. Você fica dentro daquela vibe, você fica dentro daquela egrégora. Que fique bem claro, não tô aqui recriminando. O papo diário sobre o que tá acontecendo no mundo é importante. Coca-Tech é sobre isso. Mas não é só isso, tem que ter o além. Por isso a gente tá aqui tocando nesse assunto na sessão de comentários. Quando foi a última vez que você recomendou um bom livro que você leu pra alguém? Você não leu um livro ultimamente? E não é uma questão de leitura, porque você com certeza lê portais, você lê o Facebook, você passa o dia inteiro lendo. Você no trabalho, você fica lendo. Então, não é uma aversão exatamente à leitura. A questão talvez nem seja com o livro, mas a questão seja em elevar um pouco o nível. Quando foi a última vez que você teve um papo de fato construtivo? Ou você fica no almoço conversando com os seus colegas de trabalho, fugindo da conversa, usando o smartphone, se fingindo de ocupado. De novo, nada contra o entretenimento. Tava assistindo outro dia, vocês sabem, o Mad Max, mas entretenimento simplesmente entretém. Você dá no trabalho, dá sempre aquela fugidinha pra espiar no smartphone. Você chega em casa, já liga a TV, acompanha todas as séries de TV, talvez até, não sei, ocupe o seu tempo com esse entretenimento pra não encarar a sua própria vida. E deve ser muito dura, como de todo mundo, mas assim, passa um dia, passam dois, passam meses, anos, décadas, passa-se a vida. Entretenimento não vai fazer com que você cresça pessoalmente, não vai agregar valor na sua vida profissional. Entretenimento é apenas entretenimento. E essas pessoas ainda vivem reclamando da falta de tempo. Ah, legal, Coca, gostei, mas e aí, como é que eu faço isso? Bom, isso é um caminho muito pessoal, um caminho que você vai ter que descobrir por você mesmo. É algo... Você passou a sua vida inteira, sei lá, segurando a maçaneta. E disseram pra você que segurar a maçaneta não é legal, você entendeu a ideia, concorda que... É uma hipótese, claro. Segurar a maçaneta é um exemplo horrível. É algo horrível e se compromete a nunca mais segurar na maçaneta. Não tem jeito, sabe o que você vai fazer amanhã? Vai segurar na maçaneta. E aí você vai reclamar, peguei na... Tudo bem, faz parte. Mas pelo menos você se tocou de que, opa, caramba, não devo segurar na maçaneta. Você tá atento. Depois de amanhã, você vai ter aquele ímpeto de segurar. Quer dizer, depois de amanhã não, depois de um mês. Você vai ter aquele ímpeto de segurar na maçaneta e antes você vai travar. Opa, não, peraí, não vou segurar a maçaneta. E depois, mais um tempo à frente, você nem mais vai lembrar que tinha esse hábito. Você trocou. E você quer realmente fazer as coisas? Se comprometa com alguma coisa. Se comprometa, sei lá, todo dia quando você acorda, você vai dar aquela olhada no smartphone. Se compromete a só olhar o smartphone depois de cumprir as obrigações matinais. Depois de, né, banheiro, arrumar a cama, tomar café, lavar a louça. Ok, exceto se não for o dia da empregada. Mas já começa, já se compromete com alguma coisa na sua rotina, colocando o biscoitinho, né, colocando o incentivo no final da sua rotina. Tem gente que faz o esquema da punição financeira. Cada vez que você escorrega na sua meta, você coloca, sei lá, R$5, R$10, R$1, um valor comprometido num cofrinho pra você usar depois. Ou, sei lá, você tá num processo de saudável, querendo perder peso. Quando você perdeu peso, aí você vai e compra um presente. Mas que seja um presente estratégico, né? Porque se você tá num processo de perda de peso, provável que tenha alguma coisa aí de autoestima. E se tem alguma coisa de autoestima, é legal você comprar algo que faça você se sentir, digamos, mais bonito, mais bonita. Mas aí, Coca, eu vou comprar uma calça, vou comprar uma camisa e daqui a um mês, dois meses, eu vou estar usando um número menor. Que adiantou? Que ideia de burrico a sua? Não, você tem que ser maroto. Você compra um sapato, você compra algo que independa do seu peso. Você pode comprar, sei lá, um relógio, você pode comprar, se você usa maquiagem, por exemplo. Tem que ser malandro, tem que ser criativo. Tem uma proposta que eu acho bem agressiva, mas gosto dela. Você pega a multa, você pega aquele dinheirinho que você tá colocando no cofre. Só que ao invés de você guardar pra você, pra alguma coisa no futuro, você dá pra algo contra a sua ideologia. Por exemplo, você é flamenguista, você doa aquela grana pra torcida do Fluminense ou vice-versa. Ou uma coisa mais agressiva ainda, você é da religião X e doa pra religião Y. Eu acho bem agressiva essa ideia. Mas legal, uma vez que você esteja comprometido com ela. O importante é você estar comprometido. Se você não se comprometer, se você resolver virar a cabeça, se você virar pro lado e continuar dormindo, aí não tem jeito, aí não tem muito o que fazer. E já que hoje a gente falou de elevar o papo, de indicar um livro, eu vou indicar, mas não um livro, né? Porque talvez, né, dê nó, talvez dê choque nas pessoas. Então vamos com calma, vamos com algo um pouco mais leve. Vou indicar um filme, que é o Mr. Nobody, Senhor Ninguém, que conta a história do último mortal entre os imortais. É um drama de ficção científica, tem tudo a ver com esse momento tecnológico que a gente vive, que aponta para um futuro onde a gente vai, sim, viver cada vez mais, talvez até viver para sempre, por que não? Ou virar ciborgues. Enfim, imagina a cena, né? Você é o último... A chance disso acontecer é mínima. Mas imagina você sendo o último dos mortais. Bacana a proposta, né? E assim, não sendo só mais essa vezinha, não sendo a última vez, eu vou ficando por aqui. E se não é a última vez, é bem provável que eu esteja fazendo a coisa certa. Ou então, a coisa completamente errada. Ou não, ou ambos, vai saber. Eu fico por aqui, mas amanhã, você sabe, eu volto. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.